Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, é o acompanhamento do que anda acontecendo com o mercado do boi. A nossa conversa hoje é com Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação. Eu queria que você começasse analisando para a gente como está o mercado interno nesse momento, quais são os preços que estão sendo praticados e, mais do que isso, quais são as tendências aí para esse mercado, Caio. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O mercado hoje é um mercado estável, tá? Os preços praticados, principalmente em São Paulo, permanecem na faixa de R$200. Lembrando que R$200 é o nosso animal China, né? Nós temos duas classificações hoje. A primeira para animais até 30 meses, que são os animais China, que hoje está a R$200. E temos uma segunda classe, que são os animais convencionais, que estão hoje trabalhando entre R$190 e R$192 hoje em São Paulo. Mercado doméstico ainda muito fraco. Estamos com o food service, que é o consumo de bares e restaurantes, muito aquém do esperado. E o consumo doméstico, digamos, tem permanecido estável, em queda, porém estável. E saindo mais carne com osso do que carne desossada. Ou seja, hoje o consumo seria mais aquele consumo dos açougues do que aquela carne embalada a vácuo. Então, o mercado doméstico um pouquinho aquém. Nós temos semana que vem a perspectiva de melhora, dado que, a priori, teremos entrada de recursos com a parcela do salário entrando, e também a expectativa sobre o Dia das Mães, que pode ser confirmado ou não, dependendo de como será a questão quarentena aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.
Bom, mas esses dois fatores têm potencial para fazer a arroba subir, Caio? Ou mais a gente pode ver só mais alguns ajustes pontuais só?
Eu acredito que teremos mais ajustes pontuais do que fatores que poderiam contribuir para uma alta da arroba neste momento, tá? Eu acho que um fator que nós tínhamos a nosso favor, que era a falta de oferta, ele deve começar a ser menos impactante nessa equação que determina o preço da arroba. Nós temos a oferta aumentando, obviamente, em algumas regiões mais que outras, mas a oferta já começando a aparecer, e temos na outra ponta a demanda um pouco aquém do que a gente gostaria, principalmente a mercado doméstico.
Até agora, até agora a oferta restrita foi meio que um regulador aí, né, Caio? Mas não tem mais como controlar isso.
Ainda assim, eu acredito que não teremos uma enxurrada de animais de uma hora para outra, mas o fato de já entrar animal, principalmente esse animal convencional, não animal China, isso pode contribuir para uma queda mais acentuada da arroba, e nós podemos ter, obviamente, dois mercados ainda muito distintos e com as diferenças bem distintas também. Nós poderíamos ter um recuo do animal convencional e o animal China continuar valorizado. Essa é a minha opinião. Acho que o animal China vai continuar no patamar de 200, mas nós podemos ter mais valorização dos animais mais velhos, né? Do animal ali mais convencional, e principalmente na questão de fêmeas. Nós temos observado que o deságio, né, entre macho e fêmea tem aumentado, uma vez que os frigoríficos, nesse momento, preferem animais machos e animais mais novos.
Mas esse aumento da oferta, ele já está sendo constatado ou ainda está na fase de expectativa?
Está na fase de expectativa e principalmente em cada região, porque nós temos um clima em cada região, um regime de chuvas em cada região. Então, São Paulo começa agora a secar, algumas regiões do Mato Grosso já estão secas, Mato Grosso do Sul já está bem seco, Goiás também difere um pouco entre norte e sul do estado. Então, isso a gente tem notado que deve começar a impactar o mercado daqui para frente. Lembrando que a gente já tem observado lugares com há 20 dias sem chuva, mais ou menos.
Muito bem. Então, é questão de dias aí para a gente começar a ver essa ampliação de oferta. Mas como é que você analisa essa entrada da oferta? Pode ser uma concentração muito grande, Caio?
Eu acho que a oferta não vai vir muito concentrada, pode dar algum desespero, mas eu acho que não vai ser algo desse ano, até porque a gente tem notado que muitos pecuaristas que possuem um animal mais zerado estão procurando tentar fazer alguma coisa para tentar postergar a saída desse animal, ou fazer uma suplementação de animal a pasto para esse animal sair um pouco mais tarde, ou ele vai levar esse animal um pouco mais para frente, ou procurar um sistema de parceria com um confinamento grande. Eu acho que não teremos um grande volume de oferta, até porque também fêmeas, o abate está menor, isso já tem algo que a gente tem observado desde o começo do ano, mas eu acho que pode entrar um volume de oferta que não estava aparecendo até então. E isso vai ser fundamental se a gente tiver uma demanda menor do que nós já estamos observando. Então, se a gente tiver uma oferta, mesmo que seja pequena, aumentando, e a demanda não reagindo, isso seria algo que poderia impactar o preço. Se for ao contrário, a oferta aumentando um pouco, mas a demanda vindo também para cima, isso poderia ajudar a arroba a subir. Então, eu acho que para os próximos dias, temos que ficar atentos à questão do consumo interno, principalmente os primeiros dias, 3 dias do mês, e também essa questão do Dia das Mães, se teremos ou não o feriado, porque essa é uma disputa interestadual, se teremos o feriado Dia das Mães, se o comércio reabrirá ou não, e do lado de oferta, a questão de regime de chuvas.
Muito bem, são os pontos a serem avaliados, mas se de fato isso acontecer, você falou desse distanciamento ainda maior do preço do boi comum para o preço do boi China. O que a gente pode esperar da China? Esse preço mantido em função de uma demanda muito forte dos chineses ou é em função de uma restrição desse tipo de animal específico que eles estão demandando, Caio?
Um pouco dos dois. Há uma dificuldade hoje na originação desses animais de até 30 meses. Não é tão fácil. Nós fizemos alguns estudos aqui internos que nos mostram que não é tão fácil só esse tipo de animal. E o segundo também é a China tem mostrado mais apetite pela carne brasileira. Seja pela questão do câmbio que favorece a carne brasileira, seja pela qualidade, seja também porque eles ainda continuam passando por um processo da peste suína. Dados nossos coletados na China mostram que até teve uma queda do preço da carne suína por lá. Mas ainda não, se a gente for comparar com os preços observados em agosto, em julho do ano passado, são preços extremamente altos. Então a China deve voltar a comprar mais carne brasileira do que observado em março, fevereiro e janeiro. Então isso seria positivo para nós.
Muito bem. Mas a demanda chinesa continua, não tem dúvida isso.
Continua, porém a grande questão é até que ponto ela vai aumentar. Pegando no horizonte passado, será que eles importaram mais de 82, 83 mil toneladas, como observado no fim do ano passado? Esse é o primeiro questionamento. E também o segundo questionamento é se de fato, eu ainda tenho muito pé no chão com essa questão dos Estados Unidos, e se de fato os Estados Unidos começarem a ter problema mais sério na produção, não que hoje o problema seja sério, mas isso durar muito mais, que a China voltará às compras mais para a carne brasileira. Isso poderia impulsionar a gente. Só que nossos estudos também mostraram que hoje nós temos um teto produtivo aí de carne bovina, dada essa questão de originação de animais e também de quais são os cortes que são destinados ao mercado asiático. Lembrando que a China não compra todos os cortes brasileiros. Ela compra apenas uma parcela desses cortes, então a gente teria um teto potencial produtivo. Então, a China vai continuar comprando carne brasileira, sim, muito provavelmente perto dos patamares observados no fim do ano passado, de 83 mil toneladas, só que se isso vai aumentar muito mais, eu acho que, na minha opinião, não teremos muito mais do que isso. Sim, seria mais 50 mil toneladas, mais ou menos, a mais.
Como é que a gente calcula esse teto produtivo? Que números você tem aí na mão, Caio?
Esses números, infelizmente, eles são restritos, eu não posso divulgá-los, mas a gente pega a capacidade produtiva de cada frigorífico habilitado à China e faz algumas contas sobre qual que é o potencial produtivo de cada unidade, levando em conta tanto a originação quanto cada percentual de carne de cada animal é destinado ao mercado asiático. E a gente, com isso, a gente conseguiu estipular alguns valores que nos mostram que nós temos sim um teto produtivo. Isso pode ser revisto, obviamente, caso haja novas habilitações.
Tá. Mas a gente tem um... Não precisa falar números, mas a gente tem um respiro até atingir esse teto produtivo ou estamos perto dele?
Tem um respiro, sim. Existe um respiro, só que esse teto acaba sendo algo que nos mostra o seguinte. Opa, a China ou ela começa a habilitar novas unidades turísticas brasileiras,
tá,
ou ela terá que recorrer a outros países, né? Como a Argentina, a própria Austrália, como o próprio até mesmo o Uruguai.
Existia aquela preocupação, né, lá atrás, quando a China começou a demandar demais, de tentar negociar com os chineses um aumento da idade dos animais que poderiam ser exportados para lá. Isso está sendo levado em consideração também nesse momento ou não mais?
Eu acredito que essa questão da idade, por enquanto, no Brasil, não deve ser revista. Eu acho que nós deveremos ter, no futuro, mas não acho que não tão próximo, mais frigoríficos habilitados. Mas a China vai, para isso, ela vai, na minha visão, olhar alguns fatores. Primeiro, a evolução do coronavírus aqui internamente. Segundo ponto, até que ponto ela pode ficar refém da carne brasileira, porque é uma questão de preço. Quando você se torna refém, você não negocia preço. E o terceiro ponto seria a evolução disso nos Estados Unidos, né? Então, se lá a coisa começar a apertar muito, ela vai ter que socorrer, vai pedir mais ajuda ao Brasil. Até acredito que mais na carne suína do que a carne bovina, propriamente dizendo.
Uhum.
Mas eu acho que esses são os pontos a ser destacados pela questão asiática.
Agora, Caio, olhando o mercado americano... Com todo esse problema, né, que os Estados Unidos têm vivido lá em função de fechamento de plantas, de unidades de abate, de todos os tipos aí, de proteínas. Já se aventou, a gente já ouviu, inclusive, comentários de que os Estados Unidos poderiam vir a comprar a carne brasileira. O que você acha disso e qual a possibilidade disso acontecer? Qual que é a sua análise dessa questão e se faz sentido essa possibilidade?
Eu acho que é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas assim, como nós estamos precisando de notícias positivas, qualquer coisa às vezes acaba tentando dar o suporte para gerar um otimismo para nós. No meu entender, eu acho que ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa. Primeiro que assim, os preços da carne nos Estados Unidos subiram. Sim, porque as pessoas, quando entendem que está tendo um processo de escassez, elas correm para se garantir. Então, isso acaba puxando o preço. Isso é comum em qualquer lugar do mundo, para qualquer tipo de produto. Segundo ponto, que só hoje a gente está estimando que 10% só das unidades frigoríficas norte-americanas bovinas estejam paralisadas. E até esses 10% podem cair, uma vez que o presidente Donald Trump decretou nesta manhã de quarta-feira que esses frigoríficos devem retomar o trabalho por uma questão que eles são primordiais aos Estados Unidos. Então, assim, isso vai durar? Quando vai durar? Até quanto vai durar? E depois de tudo isso, eles poderiam vir ao Brasil e comprar carne brasileira. Eu acho que mais a questão dos Estados Unidos interfere muito mais na carne suína, porque os Estados Unidos é um grande exportador de carne suína para a China. Então, pode ser que a China, como tenha, num curto prazo, menos... produto dos Estados Unidos, ela vem até o Brasil. Então, eu acho que isso pode ser muito mais importante para nós na carne suína do que na carne bovina.
Mas aí o movimento...
Ainda é muito cedo para cravar alguma coisa.
O movimento chinês e não o movimento americano, certo?
Eu acredito que sim. Eu acho que os Estados Unidos ainda é muito cedo para a gente cravar alguma coisa. E eu lembro, eu tenho escrito isso bastante, para nós lembrarmos que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, o mesmo problema que está sendo lá, nós podemos ter esse problema também no Brasil, né? Nós não estamos fora desse contexto global de contaminação. Obviamente, está sendo feito um ótimo trabalho dentro dos frigoríficos para que isso não ocorra. Então, também temos que ficar com isso na cabeça, que isso acontece em todos os lugares. E aí, nós não estamos blindados que isso aconteça também no Brasil. Tomara que não, e eu acho que pode ser que aconteça, mas eu acho que vai ser muito fácil conseguir driblar isso. Mas nós precisamos lembrar que esse é um problema que também pode afetar o Brasil. Tomara que não.
Muito bem. Só para a gente encerrar, a exportação está ajudando a segurar esse momento de demanda interna restrita ou são coisas diferentes, cortes diferentes, mercados diferentes a se atender, Caio?
Olha, acaba ajudando sim, principalmente o mercado asiático, né? Acaba ajudando bastante. Hong Kong também comprando bastante carne. Nós temos o Irã um pouco paralisado, a Europa também paralisada, a Europa sempre compra os cortes de maior valor agregado. Então, isso era extremamente positivo, mas, por enquanto, está parado por questões conhecidas de todos. Mas exportações acabam ajudando, né? A gente acaba tendo que recorrendo a esses mercados que não sejam domésticos. Isso também pode ser observado porque, hoje, se a gente for ver a produção brasileira, ela teve uma queda porque hoje os frigoríficos acabam, principalmente os grandes, que possuem mais algo estratégico, você para a produção em unidades que fazem mercado doméstico, por uma questão meramente estratégica aqui dentro, não se está vendendo tanta carne quanto era esperado, e você acaba correndo para os mercados lá fora, onde pagam bem, pagam em dólar, nós estamos com dólar a 5,41, então acaba sendo sim uma moeda de troca muito importante para nós nesse momento de crise interna. Então, a exportação, por mais que hoje falaria de mercado 70-30, 70 mercado interno e 30 mercado externo, esse 30 acaba sendo fundamental numa hora que nós não temos os 70 nos ajudando.
Legal. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Caio.
Obrigado, Alexandre. Boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Grande abraço, até a próxima.
Abraço.
Caio Toledo, FC Stone, portanto, trazendo panoramas importantes e análises bastante interessantes de serem feitas. Primeiro, essa questão do mercado interno. A gente tem a oportunidade de uma melhora de demanda aí nos próximos dias, com recebimento de salários e preparação aí para o Dia das Mães. Isso pode, de alguma forma, aumentar a demanda. A gente precisa ficar de olho nisso para saber se realmente isso vai acontecer na prática ou se vai haver uma limitação econômica aí para que esse contexto se solidifique. A gente tem aí uma questão, isso é positivo para preço, no entanto, a gente tem uma questão da oferta, a restrição da oferta, que até agora veio regulando, na verdade, a entrada de animais, ela pode ficar um pouco comprometida com a condição da pastagem sendo deteriorada aí, e aos poucos isso começa a ficar mais evidente. O Caio citou aí o Mato Grosso do Sul, aqui o estado de São Paulo e também parte lá de Goiás, que já tem algum tipo de comprometimento das pastagens, e isso pode refletir num aumento de oferta de animais, pressionando, daí sim, de forma negativa, nos preços. A gente tem a questão da China, um diferencial aí que vem sendo pago pelo boi China, que deve se alongar se de fato esse desequilíbrio entre oferta e demanda do boi comum acontecer. China continua demandando esse animal de 30 meses e o boi comum ele deve perder um pouquinho, distanciar um pouquinho dos preços pagos por esse tipo de animal. Enquanto isso, a China vai continuar demandando, mas o Caio acredita que não é uma demanda muito grande, não, em função da limitação do número de frigoríficos que a gente tem. Claro, essa demanda pode ampliar, caso a gente tenha mais frigoríficos habilitados, mas nesse momento, pelo volume que a gente tem de frigoríficos habilitados, a gente começa aí já a evoluir para um teto produtivo que pode prejudicar, portanto, um aumento muito grande nas exportações para a China. E esse contexto dos Estados Unidos, esse problema todo de produção que está tendo por lá, muitos avaliaram aí da possibilidade disso respingar no Brasil, favoravelmente, obviamente, mas o Caio acha que ainda é cedo para se discutir esse tema. Enfim, são condições de mercado que foram colocadas nessa entrevista e que a gente vai aprofundando cada detalhe aí ao longo dos próximos dias para que você, que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, o mercado futuro aqui no Brasil. De olho na tela, abriu R$199,50, sem alteração, maio R$192,85, queda de 0,52%, julho R$192,90, sem alteração, e o outubro, queda de 0,15% a R$196,60. O indicador CPEA fechou ontem com queda de 0,57% a R$108,90, mas está ali naquela casa dos R$200, orbitando em torno desse valor. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você. Continue com a gente.